Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Que Deus o abençoe aonde ele estiver, que Jesus nos inspire e conduza. Estamos na companhia...
Paulo Renato
e do anjinho ali, que não tem acesso ao microfone, né? Mas o Cleber, vocês têm que ver. Se tivesse foto, né? Se pudesse passar foto pelo rádio.
Olha a elegância.
Isso aí. Breve, mais um psicólogo na área.
É.
Não é, Cleber?
Que bom, graças a Deus.
Também.
Vai poder me atender.
Já pensou? Mais um servo do Cristo, ajudando as cabecinhas. Mas olha, nós vamos continuar estudando a obra Momentos de Saúde e Consciência, na segunda parte, Momentos de Consciência. No capítulo 15, onde ela está tratando sobre consciência e caráter. E hoje nós vamos iniciar no parágrafo 17º, que já foi visto, foi o último parágrafo, mas nós vamos retornar a ele para encadear a ideia. Então eu vou ler e o Paulo Renato vai fazer o comentário. A Joana nos diz: quando fores visitado pela amargura, o desencanto, a dor ou a decepção, procura superar a vicissitude e avança na busca de novos relacionamentos, evitando conservar ressentimentos e detalhes infelizes. Não persistas nos comentários desagradáveis, que sempre resumam infelicidade. Por hábito doentio, as pessoas se fixam nas ocorrências malsãs, abandonando as lembranças saudáveis, perdem assim as memórias superiores e acumulam as reminiscências perturbadoras que ocupam os espaços mentais e emocionais, bloqueando as amplas áreas do desenvolvimento da consciência. Os episódios de consciência, de pequeno ou grande porte, formam o caráter, que é a linha mestra de conduta para a vida. Eu concluí essa ideia aqui para a gente trabalhar, porque tem muita coisa a ser conversada sobre isso, né, Paulo?
É, sim, com certeza. Embora nós não nos sintamos...
Nós falamos mais pela nossa necessidade do que pela nossa expertise.
Os argumentos e os comentários da Joana de Ângeles, assim como do benfeitor Emmanuel, são descritos, são colocados em pequenas linhas, mas o grau de profundeza ou de profundidade no que diz respeito ao conceito é imenso. Então, realmente, nós não conseguimos chegar a esse fundo do poço, estamos ainda na superfície dele. Mas, como você falou, cada um de nós dá, segundo a sua possibilidade, o entendimento que nos pareça justo. Mas quando ela fala que não persista nos comentários desagradáveis, que sempre resumo infelicidade, e mais adiante, por hábito doentio, as pessoas se fixam nas ocorrências malsãs. A gente lembra de uma mensagem que está no livro Pensamento e Vida, do benfeitor Emmanuel, que tem um título com o título Hábitos. E ele diz lá que nós, de uma forma geral, o ser humano encarnado na Terra, e milhões dos desencarnados também, nós, de uma forma geral, estamos, na expressão dele, numa esteira de hábitos, né? Numa rotina constante em que repetimos milhares, milhões de vezes as mesmas tendências, as mesmas ações, né? E esses hábitos que representam para nós essa rotina, porque é uma repetição de milhares de anos, esses hábitos acabam formando o nosso caráter, a nossa personalidade, a tal ponto que muitas vezes nós nos achamos, como indivíduos, como criaturas de Deus, nós nos achamos criaturas com aqueles adjetivos, né? Com aqueles hábitos, Isto é, nós nos confundimos com os nossos hábitos. É, muitas vezes, quando nos referimos a alguém, ou alguém se refere a nós, a forma de nos identificar ou identificar o outro é sempre por essa adjetivação, é sempre pelo conjunto de hábitos que a pessoa apresenta. Então, muitas vezes, pelo hábito da impaciência, nos tornamos, às vezes, irracionais. É. Né? Pelo hábito da tristeza, nos tornamos, às vezes, pessoas muito amarguradas, amargas, difíceis de convivência. Então, quando nos referimos a alguém em especial, ou alguém se refere a nós, de uma forma geral, nós não somos identificados pela nossa classificação, pela nossa identidade, pelo nosso nome. Às vezes a pessoa fala, lembra daquela pessoa, tal, e se eu quiser me referir a Miranda, às vezes eu não falo o nome da Miranda. Miranda, lembra da Miranda? Né? Para uma melhor identificação, para nós, a gente acaba se referindo.
Busca uma característica.
Né? O hábito que se tornou o caráter, de tanto repetir, se tornou o caráter da pessoa como se fosse ela.
Interessante.
Então a gente fala assim, lembra do fulano? Não estou lembrando. Aquele que bebe muito, aquele que xinga muito, aquele que se intromete na conversa dos outros. Né? Então, nós criamos realmente, o hábito cria em nós uma personalidade ou um caráter, que em essência não tem nada a ver conosco mesmo, no sentido de criação, no sentido de espírito, aí no sentido aí, esse espírito no sentido... de princípio inteligente, de criatura divina.
Com ser espiritual que nós somos.
Com um ser, né? E no livro dos Espíritos, até na questão 114, 115, os Espíritos falam para nós que todos nós passamos, tivemos o mesmo ponto de partida. Essencialmente, nós não somos bons nem maus, mas fomos colocados na vida aí no sentido mais amplo, para vivenciar determinadas experiências e muitas vezes, de tanto repetir a mesma experiência, nós nos acomodamos a ela e nessa expressão do Emmanuel, nós estamos nessa esteira de hábitos ou de reflexos condicionados. E ele ainda diz que muitos de nós, ou milhões de nós, estamos nesse vai e vem na reencarnação, repetindo exatamente os mesmos erros, porque esses hábitos se tornaram para nós, entre aspas, aí uma segunda natureza. E nesse sentido fica difícil lutar contra essa segunda natureza. Então ele fala que esses automatismos, esses hábitos com os quais nos acomodamos, eles na verdade acabam definindo as nossas ações, e influenciando o nosso destino, né, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, quando ela fala aqui por hábito doentio, quer dizer, nós escolhemos conscientemente determinado nível de comportamento que tem-se uma classificação moral, aquilo pareceu bom para nós, a gente se acomodou com ele e começou a repetir.
Ficou padronizado.
No início era pensado, depois de tanto repetir virou automático. Nós também automatizaremos o bem um dia. O bem será em nós uma ação automática. Mas é como o hábito de dirigir, né? A questão do motorista. No início é uma confusão danada, é preciso que ele pense em tudo, nos pedais, no retrovisor, no trânsito, nos passantes, pedestres. Então, há uma ação racional. Mas, com o tempo, com a repetição daqueles atos, eles acabam se automatizando em nós de forma que a gente passa a dirigir sem raciocinar sobre aquela ação. E eu acho que o hábito, como a Joana fala aqui, e o Mano diz no Pensamento e Vida, essa esteira de reflexos mentais, em que no início nós pensamos, nós escolhemos determinado comportamento, determinada linha de comportamento, escolhemos determinadas companhias. Inicialmente, parece que foi uma escolha, o pensamento atuou ali. Mas depois de inserido naquele meio, nós acabamos consumindo um pensamento de massa. Né? E nesse sentido, criamos para nós hábitos ou repetições das quais não refletimos, não pensamos mais, simplesmente absorvemos, porque o grupo é assim, a sociedade é assim, e a gente abre mão do questionamento que deveria ser permanente em nós.
Isso em todos os setores da vida.
É, a sociedade. Por isso que ele ainda diz, nesse livro mesmo, quando ele fala sobre sociedade, ele diz que a sociedade se assemelha a uma floresta de hábitos, né? Uma floresta mental, né? De reflexão mental, em que cada um de nós, indivíduos pertencentes à sociedade, colaboramos para que a sociedade seja do jeito que é. E às vezes a gente nem percebe isso. Né? A gente...
Fazemos parte de algo que às vezes nós até questionamos, mas não percebemos que nós, de alguma forma, contribuímos para aquilo.
Ajudamos a criar e a manter. Né? Aí a pessoa faz uma análise do maior e do menor. Né, no sentido desse hábito negativo. A gente tira proveito, muitas vezes, de situações que não são muito honestas, não são, digamos, muito morais, mas a gente acha que por ser menor, na nossa classificação, a ação, a gente acha que isso não tem problema nenhum, porque, afinal de contas, o outro faz muito mais.
É só um detalhe.
É só um detalhe. Então a gente fica se esculpando, fica se perdoando o tempo todo. A gente grosseiramente falando, a gente se assemelha àquele hábito de quando éramos católicos, né? Que nós nos comprazíamos no pecado, no chamado pecado no erro, porque afinal de contas, no domingo iríamos nos comungar,
sim,
né?
Sim, sim.
Iríamos confessar o nosso pecado e o padre, seja lá quem fosse, iria nos perdoar e a gente podia, na semana seguinte, continuar a mesma esteira de reflexos mentais viciosos e perniciosos. E Emmanuel diz que isso é um perigo, essa repetição de comportamentos negativos, com os quais nos acomodamos com muita facilidade, ele pode gerar o crime. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a riqueza, no capítulo 16, se eu não me engano, lá quando ele vem falando sobre a riqueza, sobre a propriedade e tal, tem um comentário lá, num trecho do comentário, ele diz que muitas vezes, no intuito da posse, de reter aquilo que julgamos que seja posse e que muitas vezes adquirimos, ao adquirirmos, procuramos defender com requinte de crueldade, ele diz que muitas vezes isso deságua no crime, seja ele qual seja, mas deságua no crime. Por isso que os benfeitores nos ensinam, e o Paulo de Tarso também falava, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, que para criar novos hábitos é preciso uma transformação mental.
É interessante, porque estudando assim a doutrina espírita, na casa espírita, nós sempre refletimos aqueles que cooperam no estudo. Se você estiver realmente interessado em se envolver com a doutrina espírita, se envolva com a evangelização na casa espírita. Por quê? Porque nós precisamos estudar a doutrina e meditar ela de uma forma que seja acessível às idades mais tenrinhas, não é? Aos evangelizandos com as idades menores, o maternal jardim, até a obra do berço, que também o bebê participa agora, não é? Então, nós sempre conversávamos, principalmente na educação mediúnica, que às vezes a pessoa chegava à casa espírita, em algumas casas ainda funciona assim, por conta da realidade mediúnica. E aí, era encaminhado para fazer um tratamento e depois para educação mediúnica, ou desenvolvimento. E aí nós, nesse, coordenando esse estudo, nós lembrávamos, se vocês realmente estiverem interessados a compreender o Espiritismo e trabalhar a mediunidade à luz da doutrina espírita, busquem se interessar pela evangelização. Não precisam entrar como evangelizadores, mas se coloquem como apoio. Colaborando no lanche, por quê? Porque vocês vão se enfronhar. E quando vocês estiverem como apoio, vão observar a evangelizadora tratando os temas a nível da criança. E ali nós vamos começar a refletir. E não parece... Mas o que é que acontece? Se você está envolvido e comprometido com a evangelização, a espiritualidade vai abrir campo, você vai abrir campo para que a espiritualidade auxilie você nesse trabalho. Porque aí nós começamos a nos educar. A primeira coisa que nós aprendemos na evangelização é que o evangelizador, ele é evangelizando também, porque ele é evangelizando do Cristo. Então, a nossa responsabilidade em conversar com a criança, o que Jesus nos convida... exige de nós essa atenção que você está falando no dia a dia, na casa, dentro do nosso lar, especialmente quando não temos plateia, especialmente quando não tem ninguém encarnado nos observando, e nós vamos passando a fazer essa vigilância. E nessa fala da Joana, depois que você começou a falar, eu lembrei da minha avó. A minha avó, ela era analfabeta, bichinha. E teve uma vez...
A bichinha.
Ela era analfabeta na época de votar. Aí ela ficava desenhando o nome dela, letrinha por letrinha. Já começava a desenhar para no dia, porque ela não queria colocar o dedão, né? Não queria colocar o dedão. Aí às vezes a minha tia vinha assim, ó mãe, aqui tá esse candidato assim, assim. Ela falava, é para quê? Lá assim, não, você guarde com você, deixa que eu sei o que eu vou fazer. Porque essa colocação visual de ver a carinha do camarada, ela sabia. Mas a assinatura tinha que ser desenhada mesmo.
Treinada,
e,
né?
Pois é. E ela dizia assim, olha, uma vez eu fiz uma grosseria terrível com a vizinha. Porque eu estava na faixa dos 19 anos, por aí, e estava com um grupo de amigos sentado na praça, na beirada da praça, lá na calçada, e já passava uma certa hora, a gente estava batendo papo, e papo de turminha de 19 anos, você imagina o que é.
Fala
e a vizinha
estava
por trás da cortina. Aí ela afastava um pouquinho, aí vinha. E todo mundo percebeu, né, que ela estava numa postura meio suspeita, porque ela poderia simplesmente abrir a janela dela e olhar, estava na casa dela. Mas ela ficava escondidinha. Aí eu falei uma bobagem. Falei uma bobagem de fofoca, que não sei o quê. Passou. O tempo passou. Aí já tinha passado mais ou menos um mês, a minha avó me chamou. Olha só, eu queria conversar com você. Sabe, dona fulana, olha, ela tem muito carinho por você, ela gosta muito de você. É uma pessoa amiga da família e ela está tão triste porque ela falou que outro dia ela estava preocupada com o filho dela que ainda não tinha chegado em casa e você estava com suas amiguinhas sentadas assim, 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 e aí você falou algo que ela identificou sua voz e ela ficou tão triste. A minha avó, eu calada, olha, não sabia onde enfiar a cara. Aí, por exemplo, eu estou conversando contigo assim. Você reflita se o que você falou foi algo agradável, principalmente para alguém que tem um carinho tão grande por nós, não é? Que conhece você, conhece sua família. Se você achar que realmente foi algo desagradável, na primeira oportunidade, vai até ela e pede desculpa. Mas se você achar que vai repetir, não vá pedir desculpa, porque senão você vai se tornar uma pessoa não confiável, que é o caráter.
É, o caráter.
Entendeu? Ela não falou essa palavra do caráter.
O hábito forma o caráter.
Entendeu? Aí, gente, eu passei quase um mês ali ruminando aquilo. Principalmente a última fala dela, mas você só peça desculpa se você estiver disposta a se esforçar para não repetir essa grosseria.
Sábio.
Ah, menina, um belo dia toquei na campainha. Aí a secretária da vizinha veio. Aí eu olhei, dona fulana, está? Ela está. Eu posso falar com ela um momento. Aí ela vai atender. Ela entrou e tal. Aí eu falei, olha, dona fulana, eu estou aqui porque assim, 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 naquele dia aconteceu assim, assim, assim. E eu falei isso, 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 isso. E a minha avó estava conversando comigo que eu fui grosseira. E realmente eu sabia que eu fui grosseira, mas a minha avó... ela me deu um alerta, que eu só viesse aqui pedir desculpa, senhora, se eu tivesse certeza que ia me esforçar para não repetir. E realmente, eu estou envergonhada, eu peço desculpa.
Eu vou tomar essa lição para mim. Procurar lembrar dela.
Caramba,
no meu dia a dia.
Misericórdia. É. Foi um alívio, mas também nunca mais na minha vida eu ousei Sabe? Uhum. A pessoa pode até estar bisbilhotando de fofoca. Eu faço de conta que não estou vendo, porque foi uma lavagem no caráter. Lembrei disso. Mas eu vou te falar, Paulo, eu não tive filho nessa encarnação. E na evangelização, lidando com crianças que vinham de origem das mais difíceis, mais diversas, nós precisávamos, né? E estudando a doutrina espírita, que fala da nuvem de testemunhas, que Paulo nos lembra. Aí eu falei, meu Deus, a gente tem que ir. Então, fazíamos a aulinha da evangelização e se colocava como um aluno lá da turminha, como é que a gente ia receber aquilo. É interessante, é o caráter.
Tem uma frase, não sei de quem é essa, é da Joana, não lembro. Mas que diz assim, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, a humanidade em angelitude. Quer dizer,
é o capítulo 30 do Fonte Viva. Eu Fonte sei Viva, porque, né, a gente trabalhava isso também na aulinha.
Eu não lembro qual é a fonte, mas
Fonte
eu guardei.
Fonte Viva, Emmanuel. Capítulo
30. Eu guardei essa recomendação. Quer dizer, tudo passa pela educação. E a educação é esse conjunto de hábitos adquiridos. Allan Kardec coloca isso também no próprio Livro dos Espíritos, né, quando ele fala sobre educação. Ele fala dessa necessidade de cultuar bons hábitos. E ele diz que não se refere, quando ele faz aquela colocação, ele não se refere à educação pelos livros, mas à educação moral, como a tua avó fez contigo, né? E a Joana de Ângeles coloca aqui para gente que esse hábito de cultivar voluntariamente, de nos acomodarmos ao vício, no caso aí de tratar mal os outros, né?
Da grosseria, né?
A gente acaba, por esse hábito, a gente acaba adquirindo outros, porque todo mundo tem hábitos. Quem não os tem bons, os tem maus. Mas todos nós temos esses hábitos no sentido de vida, no sentido de maneira de viver. Esses hábitos, como nós já falamos, é que definem, a Joana de Ângeles fala aqui, são os definidores de nosso caráter. Às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente acha que o hábito é uma ação isolada, que não trará prejuízo nenhum à personalidade, ao seu meio social, mas relembramos que a sociedade, e só um parênteses, Kardec diz, quando fala sobre a educação, ele fala do mundo, né? Da quantidade grande de jovens que são colocados na sociedade sem freios, né? Então, se nós somos colocados na sociedade sem freios, no sentido sem uma boa orientação, uma boa educação, naturalmente aqueles hábitos que são negativos, né, e são rotineiros, eles estarão conosco nas mais diversas relações sociais, inclusive na relação de trabalho. Seremos aquelas pessoas inadaptadas, né, que não conseguimos ficar em lugar nenhum, em ambiente nenhum de trabalho. As pessoas não vão conseguir conviver conosco porque nossos hábitos são ruins. A gente vê isso na própria empresa que a gente trabalha, às vezes você está conversando com outro colega, aí vem um outro colega lá embaixo, a pessoa fala, ih, já vem o fulano, vamos sair daqui. Quer dizer, isso é uma coisa muito ruim, né? Ser rejeitado pelo grupo social. Então, que a gente faça as correções necessárias em tempo, não deixar que o mau hábito se enraize, faça as correções necessárias para que aqueles a quem amamos sejam pessoas queridas na sociedade,
que é honrar pai e mãe.
Viver.
É honrar pai e mãe.
Isso,
não é?
Justamente.
É isso aí. Né? Olha, tudo que o Paulo falou está no capítulo 30 do Fonte Viva, que o título é Educa, é Emmanuel falando. É bem marcante essa mensagem, porque era trabalhada para o evangelizador, encontro de evangelizadores, ela era muito trabalhada.
Entendi, é muito interessante e vale a pena ler a mensagem na íntegra, né? É Fonte Viva,
capítulo
título,
30,
capítulo
Educa.
30, Educa. Vou até reler essa mensagem que eu não sabia mais onde estava, que eu li muito
pra
tempo atrás.
Para mim ficou visível por isso, porque era sempre trabalhada nos encontros de evangelização.
É a questão do hábito.
É o hábito.
Memorizou uma coisa boa.
Pois é. Olha, estamos chegando ao final, agradecemos a Jesus. O Bocudo hoje não pôde estar presente. Ele está em trânsito, sabe Deus onde. Não é? Agradecemos a Jesus que tenhamos uma boa semana e que saibamos analisar os nossos hábitos para selecionar aqueles que têm coerência com Jesus. Obrigada.
Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.